A ação da Meta, a dona do Facebook, está desabando no mercado e tendo a pior semana de toda a sua história. Neste vídeo eu vou te mostrar o que está acontecendo com a empresa do Mark Zuckerberg. Vamos lá. Antes de começar esse vídeo, um breve recado, porque teremos uma reabertura relâmpago para a sétima turma do curso Ciclos de Mercado, devido a vários pedidos que recebemos. Então, se você não conseguiu fazer parte dessa turma, agora tem a oportunidade. E vai acontecer agora no domingo, apenas no domingo, reabertura relâmpago para a turma do Ciclos de Mercado. Quem tiver interesse, todos os detalhes no link na descrição do vídeo. Agora sim, vamos ao vídeo de hoje. Muito bem, todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Pois têm sido semanas bastante difíceis para as empresas de tecnologia e para o mercado em geral, especialmente lá fora, porque há sinais de recessão cada vez mais próxima no horizonte. Europa, se já não estamos em recessão, ela deve estar chegando. E nos Estados Unidos também isso está mais próximo de acontecer. Mas as empresas de tecnologia, elas vêm sofrendo nesse ano. E o que mais surpreende é a queda de algumas em específico, como é o caso da Meta, ex-Facebook, a empresa do Mark Zuckerberg, que apenas no dia de hoje que estou gravando esse vídeo, quinta-feira, 27 de outubro, está caindo neste momento quase 25%. Um único dia, quase 25%. Isso já faz esta atual semana a pior de toda a história da empresa. Nunca perdeu tanto valor em tão pouco tempo. E eu quero mostrar alguns gráficos, primeiro da ação da empresa, depois do mercado em geral de tecnologia, a explicação do cenário macro, a recessão que prejudica esse tipo de negócio, e depois entender melhor o que está acontecendo com a Meta e o que explica tanta queda e por que os investidores estão fugindo desse papel agora. Primeiro, então, mostrando a própria ação da empresa, como eu acabei de comentar, 25% queda de hoje, do all-time high, que foi no ano passado, em setembro, até agora, é praticamente uma queda de 74%. Ela perdeu quase 3 quartos de valor. Assim, é impressionante o tamanho dessa queda. E o valor de mercado dela não é diferente. Olhando aqui o market cap total, que chegou a ultrapassar a barreira de US$1 trilhão, e agora está ali abaixo de, deixa eu colocar mais perto, aqui ó, está agora ali se situando em US$260 bilhões, nesse momento exatamente isso, ó, 262 bilhões. E só para mostrar as velas semanais, aqui como essa é a pior semana, a do 24 de outubro, 25% de queda, e consegue ser pior que a de janeiro deste ano, quando caiu 21%, logo depois da divulgação do resultado final de 2021, que já vinha sendo prejudicado pela nova estratégia da empresa, que eu comentei já em alguns vídeos. Quem não sabe nada sobre a empresa, o que aconteceu com ela nos últimos anos, vou colocar o link aqui em cima, que explica essa mudança de rumo, de foco, inclusive do nome. Era Facebook e acabou virando empresa Meta, Meta Platforms. Mas enfim, então esse é um momento da Meta, depois eu vou voltar à empresa. Mas a verdade é que há um componente macro também no que está acontecendo e que afeta as empresas em geral, porque está afetando a economia. Há vários indicadores que sinalizam que a recessão está cada vez mais provável nos Estados Unidos, dentre eles a inversão da curva de juros, que finalmente aconteceu. Deixa eu até colocar aqui na tela, ó. Vamos ver aqui, temos o... vamos lá. Opa, só voltar para cima, agora sim. Ó, a inversão da curva de juros, considerando o título de 10 anos dos Estados Unidos, menos o Treasury de 3 meses, que inverteu, finalmente ficou negativo, e só faltava esse, de todas as inversões, 10 menos 1 ano, 10 anos menos 2 anos, essa era uma das mais importantes que faltava, e agora finalmente inverteu. E a inversão da curva de juros costuma preceder uma recessão. E a alta de juros que a gente está vendo, ela impacta negativamente o valor das ações, porque a taxa de desconto que é utilizada para trazer a valor presente, o fluxo de caixa futuro das empresas aumentou. Então, aumentando a taxa de desconto por conta dos juros, diminui o valor presente das empresas. E é o que a gente vê no setor de tecnologia. Esse é o ETF XLK, de tecnologia. A gente pode ver a queda que teve neste ano, ó, de 22%, aqui, esse aqui é o último ano, 22%. E se a gente plotar no gráfico a taxa de juros real, utilizando o título de 10 anos que paga a inflação, o TIPS nos Estados Unidos, a gente vê como a relação é exatamente inversa. Sobe a taxa de juros, diminui o valor dessas empresas. E esse impacto de aumento de juros que a gente está vendo, deixa eu até colocar aqui um pouco mais distante no tempo, porque é importante a gente ver isso. Vejam que, dando um zoom out, a taxa de juros que saiu lá em novembro de 2018 de 1,17%, essa taxa real de 10 anos, e chegou na mínima lá em agosto de 2021 e novembro também, em cerca de menos 1,20%. Negativo, menos 1,20. E justamente esse foi o momento do valor máximo das empresas de tecnologia pelo ETF XLK. E à medida que o juro volta a subir, essas empresas têm uma séria perda de valor. E que é natural, e que a taxa de juros acaba sendo um componente de depressão de valor maior ainda para essas empresas, porque essas empresas de tecnologia, muitas que são de crescimento, uma boa parte do valor presente delas está na expectativa de lucratividade futura, portanto, esse fluxo de caixa ele está bem distante no futuro. E quanto mais distante no futuro e maior agora a taxa de juros, maior será o impacto no valor das ações. Por isso, é o que a gente está vendo agora. Até deixa eu mostrar das empresas aqui, das FANGs, ó. No year to date, apenas 2022, a meta aqui caiu em mais de 70%, Google caindo 34%, Amazon 33%, Microsoft 31%, Apple 18%, e a gente viu que nesses últimos dias, várias empresas tendo o seu não atingindo a meta de lucratividade por trimestre, o Google não atingiu o que tinha dado como previsão, a Microsoft também não atingiu a sua meta de lucratividade para o trimestre, e agora a Microsoft e agora a meta do Facebook. Para ilustrar mais um gráfico importante que tem a ver com comparar a bolha de tecnologia lá dos anos 2000 e agora, e esse é um gráfico que eu vou mostrar que foi feito pelo meu amigo Tavi Costa, da Crescat Capital, mostrando aqui a bolha em 2000, Microsoft, Cisco, IBM, Sun Microsystems, EMC, Intel, Oracle, AT&T, América Online e SBC Communications. E o que chegou de valor de mercado dessas empresas em relação ao PIB dos Estados Unidos, então Enterprise Value, o valor da empresa sobre o PIB, chegou até quase 30% e a mínima foi 6%. Agora é um pouco menos, aliás, agora é um pouco mais, chegou a 56% sobre o PIB, considerando as seguintes empresas: Apple, Alphabet, que é Google, Tesla, Nvidia, Mastercard, Microsoft, Amazon, Meta, Visa e Broadcom. Então, se chegar a 6% do PIB, ainda tem um espaço de queda bastante significativo. Por isso que ainda não podemos descartar maiores correções no mercado como um todo, porque ainda não chegamos no fim desse ciclo de aperto monetário. Então essa é a questão macro que está impactando as empresas, que estão tendo um resultado pior do que era esperado, porque as condições econômicas se deterioraram. Então isso é natural. E com o aumento de juros, mais pressão ainda no valor dessas empresas. Agora sim, vamos falar do resultado do terceiro trimestre da Meta e o que explica a tamanha queda na cotação da ação da empresa. Porque é interessante notar como do negócio principal, que são a família de aplicativos, como eles chamam, o Family Apps, Facebook, Instagram, WhatsApp, o negócio ainda está bastante saudável e até mesmo crescendo, pelo menos em número de usuários. O Instagram finalmente ultrapassou a barreira de 2 bilhões de usuários ativos mensalmente. Ainda não chegou no que é o Facebook, tem mais de 2,5 bilhões de usuários ativos por mês. E o WhatsApp, que tem mais de 2 bilhões de usuários ativos diariamente. Então a empresa está crescendo no negócio principal. Ainda assim, a gente vê como alguns analistas estão até rebaixando a meta por conta da disparada no custo da empresa. E que aí é o que tem a ver com a aposta da empresa nessa mudança de foco que tem a ver com o metaverso. Eu já vou entrar mais nessa questão, mas eu queria mostrar uma fala bem curta, que foi o início do call de resultados do terceiro trimestre. Deixa eu colocar aqui e aí depois volta para mim. É o seu próprio Mark Zuckerberg. Tem legenda, mas depois eu também faço a tradução. Vamos lá.
As I've shared before, our goal is to grow family of apps operating income such that even with our AI infrastructure and reality labs investments, we can still meaningfully grow our overall company operating income in the long term. Our current surge in CapEx is largely due to building out our AI infrastructure, and we would expect CapEx to come down as a percent of revenue over the long term. We expect Reality Labs expenses will increase meaningfully again in 2023, with the biggest drivers of that being the launch of the next generation of our Consumer Quest headset and hiring that has been done in 2022, but for which we're going to be paying the first full year of salaries next year. More broadly, beyond 2023, we expect to pace Reality Labs investments to ensure that we can achieve our goal of growing overall company operating income.
Então vejam aí a fala do Mark Zuckerberg dizendo que eles esperam que o resultado operacional da família de aplicativos vá ajudar a fomentar o negócio do laboratório de realidade, o Reality Labs, e que o CapEx agora tem muito a ver, o investimento imobilizado tem muito a ver com a construção da infraestrutura para inteligência artificial e que isso ajuda também a família de aplicativos. E que para 2023 eles esperam que as despesas com o Reality Labs, o metaverso, vão aumentar significativamente, sendo que ainda não tem muita receita ou quase nada para esse negócio. E considerando também que uma boa parte do quadro de funcionários que foi incrementado neste ano, o salário completo, o ano cheio de salário, só vai impactar a partir de 2023, porque as contratações foram agora ao longo de 2022. E essa fala do Zuckerberg, com algumas outras, é o que acabou deixando muitos investidores preocupados, porque o negócio principal, que dá algum sinal de estar sofrendo pela questão macro, e o negócio agora que é a grande aposta, mas está distante no futuro e que não tem ainda quase nenhuma receita, esses eles ainda estão acelerando e vão aumentar o nível de despesa. Então a empresa vai minar a sua lucratividade, a sua geração de caixa, para financiar essa aposta no futuro distante do metaverso. E aí que eu quero mostrar um pouco do resultado da empresa, eu tirei aqui vários slides que a gente construiu aqui, até os assinantes do Follow the Money depois terão acesso a toda a apresentação, vou mostrar alguns slides aqui, alguns são extraídos da própria apresentação da Meta, que está no site na parte de relações com investidores, mas deixa eu colocar aqui e avançar a parte que eu quero mostrar primeiro. O impacto da ação, aqui é a mudança, a variação diária, que pode ser que o dia de hoje termine com uma variação maior e bata o recorde que foi lá no início deste ano, em janeiro. O valor de mercado, como eu já mostrei, também caindo bastante. E como a empresa agora está caindo várias posições no ranking de empresas mais valiosas do planeta. Agora está até abaixo de 26º, caiu para 26º, e pode ser que caia mais ainda, então perdeu mais de 20 posições. E vejam que interessante quem está subindo aqui. Empresas da velha economia, como Johnson & Johnson, subindo 5 posições. A United Health, 9 posições. E quem mais subiu posições, ninguém menos que a ExxonMobil, empresa de petróleo. Avançando aqui em mais slides, esse também é do meu amigo Tavi Costa, da QuestCat Capital, mostrando o crescimento da receita anual, como está diminuindo e diminuiu mais ainda neste trimestre. Este é o resultado de receita no trimestre por usuários, que mostra uma queda nesse terceiro trimestre e que é a menor receita desde o primeiro trimestre de 2021. Então o negócio aqui está sentindo em queda. Despesas em percentual da receita, e aí que começa a parte que preocupa os investidores. Temos aqui 12% de administração, marketing e vendas 14% e 33% neste trimestre de pesquisa e desenvolvimento, R&D, Research and Development, e depois, por fim, custo das vendas. E esse é o maior percentual de todos os trimestres de pesquisa e desenvolvimento sobre receita. CapEx, investimento, que também disparou em 2022, quase 23 bilhões de dólares no acumulado do ano, e é quase 10 bilhões de dólares a mais do que foi no mesmo período do ano passado. Então eles estão pisando no acelerador, mesmo com um negócio que ainda não está dando o retorno esperado, e esse retorno ainda está distante no tempo. Estou me referindo às apostas do metaverso do Reality Labs. Aqui uma comparação histórica de CapEx sobre receita, que está em 23%, e comparando com outras empresas de tecnologia, vejam como é dos maiores e segue sendo o maior. Acima da Amazon, que é 13%, acima da Microsoft, que é 12%, acima do Google, que está em quase 11%, e bem acima da Apple, com quase 3%. Então, CapEx sobre receita. Outro comparativo importante, pesquisa e desenvolvimento. Este gasto, comparado com a receita da empresa nos últimos 5 anos. Veja como o Facebook, aqui é por trimestre, como o Facebook mostra que está bem distante dos demais, 33%, e tem subido em relação às suas receitas, ou seja, está acelerando esse nível de gasto. E os demais, as demais empresas de tecnologia, que a maior agora é o Google com 15%, mas todos praticamente abaixo de 15%, 14%, 13%, até 8%, que é a Apple. Então, Facebook, Meta, acelerando em gasto com pesquisa e desenvolvimento. Aqui apenas o gasto em absoluto. E aqui vem a parte interessante sobre a força do negócio principal da Meta, que é a família de aplicativos, porque ainda é uma empresa muito rentável. E mesmo dentre as empresas de tecnologia, é das mais rentáveis. Só que essa rentabilidade vem caindo por conta dessas apostas no metaverso. E é também das empresas que mais gera caixa, mesmo comparando com seus pares. Mas também está perdendo geração de caixa pelas apostas e necessidade de investimento neste futuro distante. Olhando aqui este gráfico, a gente vê que a Meta agora caiu e vem caindo a sua rentabilidade, mas ainda assim é enorme, 25% quase, logo abaixo da Apple, com 25,70%, se bem que a Apple não divulgou ainda o resultado do terceiro trimestre, abaixo da Microsoft, que é 34%, mas acima do Google, com 23%, e bem acima da Amazon, que historicamente sempre teve uma margem líquida bem comprimida de 2%. Em termos de fluxo de caixa, aqui a gente vê o fluxo de caixa em cada trimestre, o caixa das operações, que ainda é enorme, mas também está sentindo a questão macro, fechou logo abaixo de 10 bilhões, com 9,6 bilhões, porém, pelo aumento de CAPEX, investimento imobilizado, que foi com 9,3 bilhões de dólares nesse trimestre, a geração final de caixa ficou em apenas 173 milhões. Free cash flow, 173 milhões, não chegou nem a bilhão, que sempre chegava, então é o pior trimestre em geração de caixa dos últimos 2-3 anos. Mais dados aqui importantes, bom, receita líquida, margem líquida aqui caindo em valor absoluto, não em margem, 4,4 bilhões de dólares no trimestre, menor valor dos últimos 2 anos. Mais um dado importante, assim, aqui os segmentos, para mostrar a diferença entre o que é um negócio de verdade e o que é uma aposta no futuro. A receita da família de aplicativos, que ainda está bem robusta, 27,4 bilhões de dólares e apenas 285 milhões de dólares a receita do laboratório de realidade, Reality Labs Revenue. E é uma receita que, inclusive, caiu em relação aos últimos trimestres e é menor dos últimos 2 anos. Essa é a parte preocupante, porque dado esse investimento todo, dado todo o gasto com pesquisa e desenvolvimento, essa receita ainda não chegou. E pelo contrário, ela ainda está distante e é incerta. Não é, por exemplo, como uma empresa de petróleo que sabe que se ela investir em aumentar a produção, ela vai conseguir capturar esse valor vendendo mais petróleo no futuro. Aqui são apostas, é pesquisa e desenvolvimento. E aí que a gente vê o final da diferença entre o resultado operacional da família de aplicativos, 9 bilhões, e o resultado operacional da Reality Labs, 3,6 bilhões de prejuízo. É impressionante. E o acumulado já ultrapassa 21,7 bilhões, essa aposta no metaverso. Muito bem, esses eram os gráficos que eu queria mostrar para vocês, e o último trecho aqui que é extraído do relatório do terceiro trimestre, onde eles dizem que antecipam que as perdas operacionais da Reality Labs vão aumentar significativamente no ano que vem. E claro, quando uma empresa diz isso, os investidores ficam de cabelo em pé e vendem a empresa como estão vendendo agora, de uma forma jamais vista. Para a gente terminar, eu acho que é um pouco da reflexão deste momento que o mundo passa a economia, que a recessão se aproxima e as empresas em geral sentem, mesmo a empresa como a Meta, que tem um negócio robusto baseado em anúncios, publicidade com a sua família de aplicativos, também vai sentir a queda da atividade econômica. O problema é que se soma a isso a aposta que a empresa fez no ano passado de não apenas focar num novo negócio, mas também mudar até o nome da empresa e redirecionar quase todos os seus esforços para esse futuro que está muito distante e ainda é incerto. Eu sou um cara que adora tecnologia e a ideia do metaverso para mim é fantástica, mas é difícil de tangibilizar isso agora, é muito difícil monetizar, porque tem muita coisa para ser construída, é muita infra para ser construída, e imaginar que todos esses bilhões que estão sendo gastos agora em CapEx e pesquisa e desenvolvimento, que isso vai conseguir gerar alguma receita relevante em 1, 2, 3, 4 anos, eu diria que é uma aposta muito, muito otimista. E esse é o motivo que os investidores agora começam a reprecificar, revisar suas projeções para a Meta, porque pode ter um negócio excelente, mas eles estão torrando dinheiro que vai pelo ralo e com um retorno altamente questionável. Pode ser, no final das contas, apenas dinheiro perdido, dinheiro desperdiçado. E o mercado não vai deixar isso barato, como já não está deixando. Enfim, era isso que eu queria falar sobre a Meta do Mark Zuckerberg. Por sinal, apenas uma nota para acabar, mas o seu Mark Zuckerberg, por conta da queda das ações da Meta, perdeu mais de 61% da sua riqueza pessoal apenas em 2022. Em valor absoluto, é a maior perda de riqueza pessoal de toda a história. E saiu do posto de terceiro homem mais rico para na casa do 23º ou 24º. Enfim, apenas é um fato também curioso do que está acontecendo. Agora sim, acabo por aqui, espero ter gostado e volto no próximo vídeo. Obrigado. Acho que eu trouxe tudo que eu queria mostrar, é realmente interessante. Uma coisa que eu preciso falar ainda é sobre o seu Elon Musk e o Twitter, pois finalmente ele vai de fato comprar o Twitter e a gente precisa falar sobre isso. Até mais.